Vamos a Gênesis capítulo 4. Eu vou ler inicialmente de 1 a 7. O título da pregação é Pecados em Série. Gênesis 4, de 1 a 7. A triste história de Caim e Abel. Diz assim, Gênesis 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis seu pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ficar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender o que se passa neste triste episódio, por trás deste triste episódio, que possamos aprender lições muito valiosas para nós hoje, aprendendo de Ti, aprendendo de nós mesmos, da nossa pecaminosidade, das maneiras que temos de encontrar um caminho até a Tua aprovação, e vice-versa, como o homem procede e te irrita tanto, e te confronta tanto, e te desobedece tanto, e se comporta de uma maneira tão ruim diante de ti. Nos ajuda nisso tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos, amém. A crise, depois o crime, depois o diálogo desaforado com Deus, e na quarta parte, o castigo. Talvez vamos ficar hoje só nos dois primeiros, vamos ver o tempo. Lembrando que essas mensagens são panorâmicas, ou seja, eu não vou versículo por versículo explicando cada detalhe, como estou fazendo com o 2 Coríntios à noite. Bastante diferente o tipo da análise, o tipo do que nós fazemos com o texto para aplicar no nosso dia. Aqui é mais o conceito do que aconteceu, sem muitos detalhes. Ainda bem que é assim, porque se nós fôssemos a detalhes aqui, iria ser muito mais complicado do que, por exemplo, 2 Coríntios, que é o Novo Testamento, uma linguagem muito mais exata, como o grego, o hebraico é mais vago, e os assuntos são mais vagos, são muito mais complicados, e há opiniões diversas. Então, é até bom que a gente mesmo não desça muito detalhe, que acabaríamos chegando em pontos que não seria nem muito do interesse prático para nós, no sentido de uma aplicação mais imediata. Tudo das Escrituras é de interesse, claro, mas tem um momento e a hora e aquilo com que você vai se interessar e vai usar para seu crescimento. Então é bom vocês entenderem isto. Então nascem e crescem aqui os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Os irmãos têm aptidões e gostos diferentes. Cada um toma a sua profissão. Um foi lavrador da terra, o outro pastor de ovelhas. Ambos trouxeram ofertas do que tinham, um da sua terra e outro do seu rebanho. Deus agrada-se de um ou de uma oferta e não se agrada de outro. Observe aqui o pleno exercício de Deus da sua soberania. Ele tem direito de gostar do que ele quer e de não gostar do que não quer, e de aprovar o que ele gostou e desaprovar o que ele não gostou. Não precisa explicar nada para ninguém. E se explica, quando explica, porque quer explicar. E nós devemos nos sentir privilegiados em receber uma parte, pequena que seja, da explicação de Deus para as coisas que ele faz. Às vezes ele explica com mais detalhes, às vezes com menos detalhes, às vezes de maneira nenhuma. É importante entender isso, porque Caim tropeçou aqui e em muitas outras coisas. Mesmo assim, seria o caso de perguntar, tem alguma pista pelo qual Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim? Seria interessante, tudo bem, Deus tem o direito de fazê-lo, mas a gente quer aprender alguma coisa, tem alguma pista? Tem. Hebreus 11 e 4. Chegue até lá, por favor. Hebreus 11 e 4 diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente ou melhor sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, temos uma explicação muito boa. Vai bem no ponto. Foi pela fé que Abel deu sua oferta, para agradar a Deus, com o coração totalmente desejoso de presentear a Deus, de agradar a Deus com aquela sua oferta. Fez de coração, fez com prazer. Caim, implicitamente, não teve fé, ou não deu por fé, não diz claramente, mas é óbvio que um é mais excelente do que a outra, e um foi aceito porque Deus, porque foi feita com fé. Ora, se a Gênesis explica claramente que Deus não aceitou a oferta de Caim, é óbvio que ela foi realizada sem fé. E foi por quê? Há várias opções, ou talvez um pouco de cada, para desincumbir-se de uma tarefa, para concorrer com o irmão, para desencargo de consciência, mas não sabemos, para ter direitos diante de Deus, fazer trocas diante de Deus. Poderia dizer uns 10 motivos aqui, todos errados. Não o motivo único que justificaria ser aceito diante de Deus e dizer assim, estás justo diante de mim, estás em relação correta comigo, Abel, que você me trouxe esta oferta e eu aceito, me agradei dela, porque você o fez com o coração correto diante de mim. Pronto. O outro não fez por isso. Por que ele fez? Eu não sei. Seja o que for, e por que motivos foram, não foram motivos corretos. Caim fica com raiva, sobre maneira irado, voltando a Gênesis 4. E há uma expressão aqui um pouco difícil, que diz que ele descaiu o semblante. O que significa isto? Basicamente, os estudiosos vão para lá e para cá com mil explicações das palavras e tudo, mas há uma concordância até, podemos dizer, geral. É a ideia de cara fechada, de deixar no rosto transparecer raiva. Então, não somente aqui diz, Caim irou-se, pois, sobre maneira Caim, e descaiu-lhe semblante. Então, tem dois comentários sobre Caim. A ira, só que a ira é algo interno. Ele é um sentimento interno. Então, ele poderia estar muito irado, mas a aparência dele não revelar isto, mas não foi o caso. Ele deixou a ira tomar conta dele, não só do coração dele, mas até das feições. Então era visível no rosto, nas expressões de Caim, é o que se consegue tirar desta expressão. Três pecados iniciais de Caim. Nós vamos ver 10, não todos hoje, mas por isso que eu coloquei pecados em série. Eu resolvi com esta pregação aqui fazer um exercício com vocês de tentar examinar pecados num drama terrível, numa tragédia que aconteceu aqui, que a gente pensa sempre no assassinato, o crime de Caim foi o assassinato, que é correto, é um dos 10, óbvio, não fosse estaria faltando, mas tem mais 9, pelo menos, eu parei no 10, eu tenho a impressão que poderia até tirar mais. Isso é muito útil para nós, para nossas vidas, porque é conhecido, inclusive, a frase, a ideia entre os crentes, né, de que o pecado nunca vem sozinho, ele vem acompanhado. E este é um caso típico de uma série de pecados, de uma associação de pecados, todos interligados entre si. Primeiro, ele rejeita o fato de que Deus é soberano e tem direito de se agradar do que ele quiser. Aquilo não entrou na cabeça de Caim. Não aceitou de maneira nenhuma. Essa falta de rejeição, essa rejeição ou essa falta de aceitação, irmãos, isso é muito mais básico do que a gente pode pensar. Muitas pessoas sofrem na vida, passam por diversos tipos de problemas, de angústias, de ansiedades, de raiva, de fracassos, de toda ordem, e não chegam até o Evangelho, não chegam até o ponto de aceitar o Evangelho, porque lá na base rejeita, não aceita o fato de que Deus é soberano e ele faz o que ele quiser. Especialmente hoje em dia, isso arranha, talvez mais do que antes, se bem que o mundo é muito cíclico, mas se olharmos algumas décadas atrás e hoje, por exemplo, é bem diferente. Então, hoje a ideia de qualquer pessoa, qualquer uso de autoridade, porque tem autoridade e vai usar mesmo a autoridade, isso é rejeitado. Ontem estávamos comentando com alguns amigos e irmãos que o comandante militar aqui em Fortaleza precisava reparar uns buracos que tinham feito os vizinhos numa favela, tinham feito no muro da organização militar, que eu não vou dizer qual é, porque a presidente iria pousar perto dali. E ele, o comandante, não estava com coragem de tampar os buracos do muro, porque os vizinhos iam achar ruim, iam chamar jornais, iam chamar políticos, e procurou um apoio jurídico para poder fazer isso. Aí foi uma curva muito grande, que um comandante militar chega ao ponto de não ter coragem de exercitar o poder que ele tem total e absoluto de reparar buracos feitos indevidamente por cidadãos, de mandar tapar com todo armado, com exército, com militar, não exército, militares à disposição dele, com tudo que precisar e pensar. Não teve coragem, a não ser depois de muitos apoios de toda a ordem. Porque isso está hoje na mente das pessoas, impregnado mesmo. Um pai, para usar autoridade, outro dia um vizinho lá disse para Sandra, a mãe de um rapaz lá, que a gente não via mais nem os olhos dele, o tamanho do cabelo dele. Olho, queixo, perdeu-se. E a mãe disse para Sandra, você acredita? Já fiz tudo para cortar os cabelos desse menino e ele não deixa. Isso reflete um estado hoje absolutamente lastimável. Você vê um comandante militar com medo de uma coisa, uma mãe que não consegue impor autoridade. Isso hoje está muito evidente. Sempre houve isto. Mas hoje, de uma certa forma, está muito mais forte. Não sei onde isso vai dar, em que soldados não têm coragem de impedir uma manifestação porque levam pedradas, todos armados, eles armados, mas os outros têm pedra, mas o chefe político não deixa fazer por interesses eleitorais e coisas desse tipo. Claro que isso reflete na autoridade máxima Deus. Então, para o ser humano é difícil entender que há um Deus que aceita o que quer e rejeita o que também quer, e pronto, e não precisa dar satisfação. Começou aí. Segundo, forçar ser aceito por Deus pelo que ele fez, pela oferta dele, mesmo a parte do coração. Com coração fez Abel, Caim não fez com coração, já vimos isso, mas ele quis forçar. Pastor, eu não vejo onde é que está escrito que ele quis forçar. Ora, duas observações sobre Caim: a raiva dele e o semblante. Essa segunda indica claramente que ele se comportou de uma maneira tal diante de Deus para ficar claro que ele estava zangado, chateado, irritado e forçando de uma certa forma. Vocês que são pais, e todos já fomos crianças, sabemos quantas vezes já conseguimos coisas com papai e com mamãe, porque botamos cara feia e ficamos, como se diz, emburrados, com a cara deste tamanho, com raiva, e usamos isso como chantagem, para mostrar para a autoridade que estamos chateados com o uso daquela autoridade, muito chateados, não gostamos, isso é uma forma de forçar. Eu já estive com criança aqui conversando, brincando, quando chega a mãe ou o pai, eu digo, o que houve? Quando eu vi, chegou o pai ou a mãe. Então, devia estar chateado com o pai por uma coisa acontecida na casa dele lá, em algum momento, mas que quando o pai chega ou a mãe, muda o rosto, para mostrar o sinal para o pai ou para a mãe, que ali tem uma reprovação daquele filho ou daquela filha, não está concordando com a autoridade dele, com o que aconteceu, e força, isso é forçar uma situação. Muitos nem percebem, acham até bonitinha a carinha feia dela, ou dele, mas isso é uma forma de manipular e de mostrar para o outro que não está concordando com aquela autoridade, e vai ter cara feia até o pai cansar, ou a mãe, e muda. É a autoridade, tum, perdeu um tijolo, a estrutura da autoridade começa a ser corroída. Então essa carinha feia de Caim aqui é típica de seres humanos, que forçam, não aceitam a autoridade soberana de Deus, forçam quando não são aceitos por Deus, e óbvio, o terceiro que anotei, orgulho, essa é a base, ou um dos pilares da pecaminosidade do homem, que ele não admitiu ver a sua oferta rejeitada, de jeito nenhum. Não vou nem falar do orgulho, porque é tão vasta a participação do orgulho nas Escrituras, na nossa vida, que vou só chamar atenção. Orgulho, muito orgulho. Deus se dirige ternamente a Caim com duas perguntas. Curiosamente, ele perguntou a Adão também, logo depois que Adão pecou, perguntas: onde estás? Primeira pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Segunda pergunta, eu comentei isso na época, pergunta, vendo uma maneira muito branda de chegar. O que é que está acontecendo? Gênesis 4. Interessante, logo Deus não precisa perguntar nada, né? Por que andas irado? Versículo 6. E por que descaiu o teu semblante? Duas perguntas. Três. Terceira. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É interessante, uma série de perguntas. Como se Deus dissesse assim: Caim, vamos conversar. Isaías começou seu livro lá em Isaías 1, dizendo, né? Arrazoemos. Vamos conversar, vamos trocar ideias. Deus, através de Isaías, chamando o povo de Israel para conversar. Vamos conversar. Deus se curva para o pecador, sem perder a dignidade dele, mas mostrando misericórdia, dizendo: eu estou pronto, vamos conversar. Vamos razoabilizar. O que é que houve, Adão? Vamos resolver isso. Mesmo com o julgamento que haveria de ser, que houve, claro. O fato de conversar não quer dizer que não vai ter penalidade alguma. Tem que ter, porque Deus é justo, claro, e tem palavra, tem que cumprir as ameaças e o que ele disse que aconteceria. Mas uma coisa não anula a outra, absolutamente. Então não é uma autoridade exercida com o poder seco, duro. É uma autoridade tremenda, total, exercida junto com... baixar um pouquinho, eu acho. Exercida com... pode ser até candura da parte de Deus. E quem é que é o ofendido aqui? E Deus. Há uma curiosidade aqui interessante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Mas espera aí, o assunto não era oferta? A oferta de Abel foi aceita. A oferta de Caim não foi aceita. Mas agora não vemos mais Deus dizendo: se você proceder bem, Caim, a sua oferta será aceita. Não, a oferta ficou para trás. Deus já esqueceu a oferta. Você, se proceder, será aceito. Ou seja, Deus estava interessado muito mais do que na oferta de Caim, no fruto da terra que ele deu lá, muito mais interessado na pessoa de Caim. É uma mudança sutil, não fácil de se perceber. A oferta ficou de lado, mas a pessoa dele assumiu o primeiro plano. Na realidade, a aceitação dele, Caim, por Deus, estaria muito na mão do próprio Caim. É que Deus disse. Muitas vezes nós esquecemos desse princípio elementar, não é novidade nenhuma, mas de vez em quando tem que lembrar: Deus está muito mais interessado do que o seu dízimo, do que a sua maneira de falar, maneira de vestir, no seu envolvimento com a igreja, no seu comportamento como crente lá fora, tudo isso coisas importantes, claro. Mas ele está muito mais interessado na sua pessoa, no seu coração, no estado da sua fé, do que nos seus atos, do que nas coisas externas que você faz. Muito mais. Tudo bem, eu sei que as coisas externas mostram o coração. Eu sei disto que tem. Pensei que eu disse, tudo é importante. As coisas que eu comentei, dízimo, frequência, envolvimento e linguajar, e vestir, tudo isso é importantíssimo. E reflete de fato o que está no coração, sem dúvida. Mas que Deus está interessado muito mais no seu coração, na sua atitude dentro do seu espírito, não resta dúvidas. Não concentre mais no que você faz ou deixa de fazer do que no que você é diante de Deus, na maneira como você se porta diante de Deus. Se procederes mal, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A ideia aqui é que Deus retrata o pecado como um animal entocaiando alguém para atacar. A ideia é esta. Uma expressão difícil no hebraico, muita discussão em cima do que quer dizer isso aqui, a ideia de porta. Caim tinha lá porta, na época com fechadura, dobradiça e tudo. Não, o nome aqui é entrada, um buraco ou entrada, é o nome aqui, botaram porta. Porque a ideia, de fato, é de alguém, talvez um animal, esperando um outro animal ou uma pessoa para quando sair de algum lugar, atacar. Então vai esperar numa entrada qualquer, em algum momento que o outro vai, numa passagem que o outro vai adentrar ou vai sair. Aí colocaram porta aqui. Mas a ideia é esta. Deus quase que ele personaliza o pecado aqui. Primeiro como a ideia do animal entocaiando. Aí diz, seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Uma frase extremamente valiosa para questões de tentação. Extremamente valiosa. O pecado vai querer prejudicar o homem. Ele é contra o homem. Novamente a ideia de personalizar o pecado. Na verdade, o pecado não existe como pessoa, é uma atitude nossa. Mas ele é tão forte que é quase como se fosse alguém dentro de nós, entocaiando para nos pegar na hora que nós fraquejarmos. É a ideia que o próprio Deus coloca aqui. E ele vai querer lhe prejudicar. Ele está de olho em você na primeira oportunidade, mas a você cabe a responsabilidade de resistir. Responsabilidade, a ti cumpre dominá-lo. Cuidado, Caim, você está cercado de tentações, seu coração é pecaminoso. Eu posso lhe aceitar mais do que a sua oferta. Aceitar é você logo, o seu coração inteiro, Caim, mas proceda bem. Eu sei que você está em dificuldade, porque tem um monstro de olho em você, ele vai lhe atacar, mas domínio. Claro que eu não vou entrar em assuntos aqui de como dominar o pecado, como fazer isso, mas só lembrando que nós, crentes, temos um recurso fantástico, que o que é sem Cristo não tem. O que nós temos? Em nós, dado pelo Espírito Santo de Deus, que frutifica em nós virtudes maravilhosas e capacidades enormes espirituais, domínio próprio. É o último da relação lá de Gálatas 5, domínio próprio. Nós, crentes, temos ainda mais motivos, ou dizendo de outra forma, menos desculpas. Mas eu não consegui, mas o pecado me dominou, como acontece muitas vezes com você, comigo, infelizmente. Mas o rumo nós temos, poder em Cristo, pelo Espírito Santo, de fazer o que Deus disse aqui, a ti cumpre dominá-lo. Até aqui, Caim tinha dois caminhos a escolher. Primeiro, proceder bem. Como? Óbvio, arrependendo-se, humilhando-se diante de Deus, restaurando a sua situação diante de Deus. Segundo, proceder mal. Como? Permitindo que o pecado, o monstro, o atacasse e ele falhasse em dominar aquele ataque e fosse dominado mesmo. Eu pensei que nós hoje ia avançar nas duas primeiras partes, seria a crise e o crime, mas eu já quero parar aqui. No próximo domingo, Deus, nós vamos ver o crime, que é no versículo 8. Até aqui nós vemos então o quadro se armando para o crime. Mas observem que enquanto esse quadro, esse palco se armava para o crime, vários pecados já estavam sendo cometidos aqui. Já notamos pelo menos três. Então o crime não é o começo do problema, o assassinato em si. Não é ali que foi realmente o grande mal de Caim. O maior, eu não sabia nem dizer o maior ou o menor, mas o que eu quero dizer é, dizer de outra forma, para não dar ideia que eu estou dizendo que assassinar o irmão é pouca coisa. Mas não é questão de colocar uma ordem de mais ou de menos, mas é de mostrar que todos são derrotas, porque fomos atacados, quando nós somos, no caso Caim lá, e estão entrelaçados, de maneira que o crime, quando aconteceu, já foi uma consequência, é difícil dizer, uma consequência natural, que eu estaria quase que talvez desculpando Caim, que eu não vou fazê-lo, obviamente, mas natural no sentido de que foi acontecendo, aquela coisa da tragédia anunciada. É como a gente olhasse, estava na cara que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Porque Caim não se arrependeu, Caim não procedeu bem, Caim não aceitou querer dominar o pecado. Ah, é assim? Caim vai continuar nessa série de pecados? Vai. Vai sair coisa muito ruim daqui. Mas já depois de muito ter acontecido entre Caim e Deus, ou talvez, melhor dizendo, no coração de Caim, que passou para o seu relacionamento com Deus, e logo, logo vamos ver com relacionamento com o seu irmão. Vamos orar a Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por podermos meditar um pouco naquela triste história e que lições valiosas cheguem até nós. Em nome do Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.